podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco a presidente da Fundação Municipal do Trabalho, a Fundate, a Melissa Hollenberg. Presidente, bom dia para a senhora, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, uma satisfação poder aqui estar novamente, bom dia a todos os ouvintes.
Presidente, vamos falar inicialmente sobre a execução da Lei 6.155, que trata do programa Jovem Aprendiz Municipal, não é isso? Qual a importância dela para Aracaju, para a Fundação Municipal do Trabalho?
Essa lei era uma lei que estava engavetada desde 2017, então quando a prefeita chegou, a prefeita Emília, ela fez questão de desengavetar. Em maio, ela passou e foi sancionada a lei, que trata justamente sobre o jovem aprendiz municipal. O que é que diz a lei? A lei diz que nós estamos trabalhando dentro, abaixo do guarda-chuva do Ministério do Trabalho, que tem o programa da aprendizagem do governo federal, que diz jovens entre 14 e 24 anos, para cada 7 carteiras assinadas, a empresa é obrigada a contratar. Há um gargalo que normalmente fica entre os jovens de 14 a 18 anos, e a lei municipal trata exatamente sobre esse gargalo. Então, nada mais é do que justiça social, nada mais é do que você cumprir algo que ficou por muito tempo relegado. É você dar oportunidades a quem realmente nunca as teve. É realmente você inserir da condição para que famílias que talvez não tivessem essa oportunidade agora as tenham. Então, nós teremos pela primeira vez, é uma situação histórica no nosso município de Aracaju, nós teremos agora esse cumprimento com famílias com jovens com 14 anos completos e 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade. Fizemos questão, já que tínhamos várias situações de cobrança, né, dessa participação do ente público, da prefeitura, em relação a esses jovens que muitas das vezes estão sendo deixados à margem da sociedade, e o Ministério Público, ele cobrava. A justiça cobrava isso da prefeitura. Então, quando nós tivemos agora a oportunidade, a prefeita teve a oportunidade de fazer valer essa lei, nós sentamos, procuramos os órgãos fiscalizadores para que eles participassem dessa seleção desses jovens pela primeira vez, uma lei. Então, o que diz a lei é que em situação de vulnerabilidade, nós daríamos a oportunidade para que eles trabalhassem dentro da prefeitura. Então, diferentemente do que se tem do governo federal, que é o programa da aprendizagem, que todos os empresários com uma quantidade de colaboradores precisam executar essa lei sob pena de multas, né? Então, essa é uma lei que vai ser executada dentro da própria prefeitura, ou seja, a prefeitura de Aracaju dará o exemplo para todos. Ela será agora aquela que também irá executar o que a lei federal determina. Só que com uma lei mais específica, como dito antes, dentro daquele gargalo de 14 a 18 anos que normalmente os empresários não querem esses jovens. Eles contratam normalmente os com 18 anos, acima de 18.
Melissa, qual que é a contrapartida? Porque assim, enquanto a Fundate qualifica, a gente sabe também que qual é a capacidade do empresariado, que já está bastante sacrificado pela sua carga tributária. Sim. E a gente sabe que nesse compromisso social existe também a contrapartida. Eu queria que você aproveitasse esse momento para falar também sobre o protagonismo das empresas, que a Fundate também tem trabalhado nessa campanha Empresa Protagonista.
Isso.
Mas é claro que é uma via de mão dupla.
Exato.
Porque contratar um muitas vezes é pagar por dois, três. Então,
isso.
Assim, o empresariado, ele já está bastante sobrecarregado.
Verdade.
Qual que é a contrapartida da prefeitura para essas contratações?
Olha, no caso, que é diferente do jovem aprendiz, porque esse não onera o empresariado. Esse, a conta fica para a prefeitura. ela é quem paga, teve um processo licitatório de contratação de uma empresa e a prefeitura pagará essa empresa e a empresa contratará os meninos, tá? Eu só estou falando como se deu a seleção. Então, foi com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, a gente foi em busca na nossa Secretaria de Assistência e da Secretaria de Pessoas com Deficiência, tá? Só para deixar vocês cientes disso. Mas a Fundate, ela tem cumprido o que no plano de governo da prefeita Emília Corrêa. O plano de governo fala do primeiro emprego. Então, nós temos o jovem aprendiz, é um cumprimento do primeiro emprego, e nós temos a empresa protagonista, que essa é feita com os empresários. Nós chamamos alguns empresários, convidamos, e eles aceitaram, muitos deles, a nossa oferta. Como é que foi? Como é que se deu? A empresa protagonista, ela diz que as empresas que contratarem meninos e meninas de 16 a 24 anos, dando a esses meninos e meninas a estabilidade de 6 meses, com a supervisão também da Fundate, na parte psicológica da assistência social, após os 6 meses, esses podem, os empresários, permanecerem com esses jovens ou não. O que eles têm de acordo são 6 meses de estabilidade. A contrapartida é que essas empresas receberão um selo. Inclusive, já quero dizer aqui, nós teremos a premiação da empresa protagonista com selo ouro para quem realmente cumpriu aquilo que ficou acordado no dia 31 de março. Nós teremos um evento para esses empresários que realmente viram nessa nossa proposta uma solução, ou pelo menos uma das soluções para que nós diminuíssemos esse problema, que é um problema crescente, a falta de oportunidades para esses jovens. Como é que a gente pensa em mudar a realidade do nosso município, a realidade do nosso estado, do nosso país, sem isso?
O mercado diz o contrário. O mercado diz que emprego tem, que existem vagas, que o que falta são pessoas qualificadas. E o mercado também exige experiência.
Isso.
Como dar experiência se não abraçar iniciativas dessa natureza?
Então, veja, Priscila, olha, nós temos recebido sempre essas demandas das empresas e nós sabemos que isso é discricionário. Ou seja, o empresário, ele é quem diz o perfil que ele quer do seu colaborador. O que nós temos feito realmente é tentado, pelo menos, amenizar essa situação através de políticas, através de conversas, através de conscientizações. O jovem, ele não vai ter nunca experiência se nós não adermos. Se as pessoas não entenderem, os empresários, o ente público, se nós não dermos as mãos, nós não teremos uma sociedade mais justa, mais segura, porque eles precisam ter a noção do que é uma vivência no trabalho. Então, essa participação, quando a gente senta para conversar, quando a gente propõe a escutativa para a gente saber das dores dos empresários, nós começamos a traçar novas metas para que a gente pudesse alcançar a todos. Porque o que a gente precisa é satisfazer a nossa sociedade do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do colaborador, do ponto de vista das oportunidades, que no final de tudo o que a gente quer mesmo é dar dignidade a todos.
E nós temos um paralelo nisso daí, que são o número enorme, e é um número crescente, dos programas assistenciais. A gente sabe também, Melissa, que tem muita gente, olha, da mesma forma que o empresário, ele tem interesse de contratar, mas muitas vezes também ele é assediado, porque quem recebe o benefício social, muitas vezes ele chega para o empresário e diz, não quero ser fichado, eu não quero ser, porque eu não quero perder o Bolsa Família, ou seja, aí entra na ilegalidade, porque assim, porque tem empresário que ele acaba sucumbindo. Só que isso é crime, porque assim, tem um valor, até o valor X, se você está desempregado, você tem o direito ao benefício social. Mas o que a gente tem visto, na maioria das vezes, são pessoas que não querem nem ser fichadas, querem entrar para esse grupo. Por quê? Porque ele vai receber o dinheiro do empresário, muitas vezes até em cash, não é?
Sim.
Qual que é o papel, muitas vezes, na fiscalização desses que querem continuar recebendo benefício social, mas querem estar empregado? Ou seja, ele tem duas formas de receber No entanto, tem gente desempregada querendo trabalhar, mas tem alguém ocupando a vaga porque está lá, muitas vezes até de forma ilegal. É feito uma fiscalização, uma pesquisa real, porque você há de convir. Hoje, os benefícios sociais, tem gente aí ganhando mais de R$1.000 só com Bolsa Família. Ah, mas você é contra o programa social. Não é ser contra. Já que nós estamos falando de legalidade, nós estamos falando, é muito fácil chamar, aí chama o político de ladrão. Mas isso também não é cometer crime?
Olha, é uma seara assim um tanto complexa e muito... a gente precisa trazer, eu acredito que estejamos no momento de travarmos uma conversa com toda a sociedade acerca dos benefícios. A gente sabe que esses benefícios, eles salvam vidas. Salvaram várias vidas, tiraram várias pessoas da extrema miséria, mas eles não podem ser eternos. Esse é o ponto de vista, é a visão da professora Melissa, tá? Eu acredito que os programas sociais, eles são benéficos, mas eles não podem fazer daquele programa o modo de vida eterno da pessoa. As pessoas precisam entender que aquilo ali é temporário e que a gente precisa criar estratégias, e aí entra o ente público para que possa suprir. Você tocou num assunto muito, muito delicado. Quando a gente fala sobre benefícios, quando a gente fala sobre emprego, que parece que está na contramão, a gente sente que muitas das vezes as pessoas querem um emprego, mas elas querem chegar ganhando salários astronômicos, salários que elas acreditam que elas valham. Eu acredito que todo mundo tem que se ter realmente a autoestima elevada, mas a gente tem que entender que temos que começar. E para a gente começar, a gente tem que mostrar a nossa capacidade. A gente tem que demonstrar a proatividade, a gente tem que demonstrar o nosso conhecimento, e isso leva tempo para que o empresário que está do outro lado perceba o valor daquele colaborador. Então, nem todo mundo vai chegar no emprego ganhando 10 salários mínimos. As pessoas precisam entender que existe aí um caminho a ser perseguido, a ser conquistado, a um caminho que todos nós temos a esperança de vivermos com um salário digno, que a gente possa dar aos nossos filhos a dignidade, para que a gente possa ter o que a Constituição diz, o lazer, a saúde, a educação de qualidade. Mas isso precisa ser demonstrado. Então, os jovens precisam ter calma. Eles precisam entender que o que eles tem mesmo é que demonstrar esse conhecimento. Eles precisam da oportunidade. Então, acho e acredito que agora essa visão seja da Prefeitura de Aracaju a oportunidade. Então, é importante que eles tenham. Primeiro ponto. Demonstrem o conhecimento para que depois eles tenham aquela valorização. Então, é um caminho que não é só para os jovens, para todos, porque a gente fala em juventude, até a Priscila brincou há poucos minutos aqui conosco, Fabiana, desculpa, brincou conosco há poucos instantes, falando que nós somos jovens há mais tempo, não é, Fabiana, né, Paulo? Aprendeu. Por quê? A gente é um eterno aprendiz. Esse programa Jovem Aprendiz, ele traz um nome muito importante. Nós somos eternos aprendizes. E a gente, em qualquer momento da vida, a gente pode mudar o curso da nossa vida profissional. Então, mesmo que a gente hoje tenha 40, 50 anos e queira recomeçar, o trajeto é o mesmo. Vai começar até demonstrar o conhecimento e ser valorizado. Eu acho que isso é algo que a gente tem que perceber. Nós tivemos muito problema na escolha e na conversa com as famílias em relação ao programa do Jovem Aprendiz Municipal. O Tribunal de Justiça nos enviou, o Ministério Público nos enviou, a Secretaria de Assistência nos enviou, cadastro de pessoas, a Secretaria de Pessoas com Deficiência nos enviou, cadastro de pessoas com deficiência, e nós tivemos o cuidado de chamarmos as pessoas que trabalham com os programas sociais para que elas conversassem com as pessoas, os pais, as famílias, para que elas entendessem como ficaria a situação após o pagamento desse salário desses meninos e meninas. E muitas pessoas, sabe o que elas disseram, Fabiana e Paulo? que não queriam. Porque como era um programa temporário, porque quando completa 18 sai, né? Eles não queriam. Porque na cabeça dessas famílias, o Bolsa Família, a assistência que é recebida, ela é eterna. E esse programa, mesmo sendo um programa maravilhoso para esses jovens, com o início no mundo laboral, eles não achavam muito interessante por conta da perda, muitas vezes, do percentual do Bolsa Família ou da perda total do Bolsa Família.
Mas então, é isso que essa política... Estamos numa contramão. Mas é isso que essa política escravagista... Porque isso é escravagista. É manter, querer ter o seu pobre de estimação. É. Porque, lamentavelmente, as famílias em vulnerabilidade são as famílias mais fáceis de conduzir numa campanha política. Isso. Então, assim, é incutido na cabeça dessas pessoas de que Estado é pai e mãe, que Estado vai dar benefício. Esse benefício é eterno. Então, se criou, lamentavelmente, uma cultura negativa nas pessoas de que o trabalho ele é dispensável, porque você tem um governo pai e mãe que vai lhe dar bolsa isso, bolsa aquilo. Ou seja, o benefício ele é fundamental e necessário para quem precisa, para quem está numa linha limite de pobreza, que de fato não tem a condição de colocar a sua refeição na mesa. Isso. Mas tem pessoas que estão aí, unha de gel, é cílio do tamanho do mundo. Aí a gente olha, sabe, eu não sou contra que as pessoas tenham, não, mas o meu celular aqui, ele não custou R$600, mas eu conheço gente que tem o benefício do Bolsa Família que tem iPhone. Ou seja, me desculpa a sinceridade, ou você ensina a população a prezar o trabalho, a amar o trabalho e ver como na nossa geração nos foi ensinado o gosto e o respeito pelo trabalho, que o que você tem vem através do trabalho. Isso. Mas a gente tem uma parcela da política e dos políticos que preferem que o pobre continue vivendo, precisando de casa, que o governo não vai dar, o governo vai financiar e você vai pagar, mas é colocado como se ele estivesse dando. Aí tem os programas sociais, é um governo que abraça, que acolhe, coloca você dentro de uma casa e não quer que você trabalhe. Por quê? Porque ele vai querer seu voto.
Exato.
Certo? Delícia, é isso que incomoda.
Para a gente concluir, amanhã acontece a sexta edição do Tamo Junto Aracaju, no bairro Farolândia. Quais são os serviços que a Fundate vai prestar?
A Fundate vai entrar, como sempre, com todos os serviços. Nós temos aí uma parceria com a SSP, com a tiragem de carteira de identidade nacional, sim, que é um dos mais queridinhos, né, de quem busca o Tamo Junto. Então, estaremos lá com a carteira de identidade nacional, estaremos com o recebimento de currículos, a intermediação de empregos. Bom deixar claro que a Fundate não dá empregos, ela intermedia, tá? Estaremos lá também com a inscrição nos cursos que nós temos, gente. Agora, vamos ter início sexta-feira que vem, lá no Céu da Olaria, no CRAS da Olaria, novos cursos. Nós vamos iniciar turmas lá na Olaria, turmas de primeiros socorros e de, salvo engano, a turma também, deixa eu só conferir aqui, na Olaria é primeiros socorros e de costura, eu acho que é artesanato, bijuterias, gente, desculpa, bijuterias, pronto, na Olaria, dia 26, sexta-feira. Então, quem quiser, vá lá. Hoje já pode fazer a inscrição. Inclusive, na Olaria, nós temos também a tiragem de carteira de identidade, tá? E dia 24, a gente está começando lá no Santos Dumont. A gente está começando turma no Mosqueiro. Começando turma na Coroa do Meio, tá? Então, quem tiver interesse, pode se inscrever em uma das nossas unidades ou pode ligar para o 3179-1331, que é o telefone da nossa Fundate Aracaju. É importante que as pessoas entendam que, para que elas tenham mais oportunidades, para que elas possam, muitas das vezes, escolher onde trabalhar, elas precisam ter qualificações.
Perfeito.
Foi aquilo que Fabiana disse, muitas das vezes, não é a falta de trabalho, não é a falta de emprego. Emprego tem. Todos os dias nós recebemos aqui na Fundate, vagas de emprego, mas nem sempre temos pessoas qualificadas para indicar. Então, eu digo a você, jovem, há mais tempo como eu, porque nós temos programas também para 50 a mais, tá? Para vocês, nós temos oportunidades de início no mundo do trabalho ou oportunidade de mudanças no percurso você percebeu que não era aquilo que você queria, não te faz feliz, nós temos oportunidades. A gente tem visto aí as mães atípicas, elas estão se dando tão bem no mundo empreendedor, no empreendedorismo, porque elas não têm como cumprir horas num local de trabalho, mas elas podem fazer dentro de casa produtos alimentícios, e isso tem acontecido e isso tem mudado a vida de muitas famílias. E isso a gente tem propiciado através do empreendedorismo, tá? Então, a inclusão social tem sido também parceira da Fundate, parceira da Prefeitura. Quando a gente vai ao CIRAS, Paulo, e lá a gente faz cursos lá dentro do CIRAS para as mães que muitas das vezes levam os filhos para fazer as terapias. Então, enquanto os meninos e as meninas fazem as terapias, as famílias podem ser qualificadas. Perfeito. Agora na Mater, também no Santa Maria, faremos isso com as mulheres que sofreram abusos, mulheres que são, são, como é que eu posso dizer, pessoas que estão lá dentro e que têm os filhos e que muitas vezes não têm condição de sair porque têm essa responsabilidade com as crianças. Elas também terão essa oportunidade dentro da Mater. Nós estamos dentro dessas instituições para que essas mães, para que esses pais possam ter oportunidades.
Ok. Melissa Hollenberg, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Boa sorte, bom trabalho.
Muito obrigada. Eu quero desejar um fim de semana muito abençoado para todos vocês, para todos nós.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.